Esta exposição propõe um diálogo entre a arte contemporânea e ultracontemporânea e o acervo de joias e gemas do Museu do Tesouro Real, cruzando a liberdade da criação artística com o rigor técnico da gemologia. O objetivo é promover uma reflexão sobre a forma como a criação artística molda e transfigura a nossa percepção visual, convidando o público a contemplar as obras de arte e imaginar nelas a cor das gemas e joias do acervo. Mas por que o tema luz, forma e cor? A nossa apreciação das joias, das gemas e das obras de arte só é possível através da luz. Sem ela, a visão não existiria. A luz, ao ser captada pelo olho humano, provoca fenómenos visuais que, muitas vezes, nos passam despercebidos. Tomemos como exemplo o metamerismo, um fenómeno visual que ocorre quando dois objetos distintos, uma obra de arte e uma joia, parecem partilhar a mesma cor sob uma determinada iluminação, revelando tons completamente diferentes assim que a fonte de luz se altera. Fica claro, portanto, que a luz é o fator decisivo tanto na criação artística e na joalharia como no comportamento óptico das gemas. Uma reflexão fundamental sobre a luz encontra-se em Plínio, o Velho, que no livro 37 da sua Naturalis Historia, o primeiro grande tratado de gemologia, já sublinhava a importância vital da luz no estudo dos minerais. Ao evocar o mito de Dibútades, Plínio sugere que o desenho e a escultura nasceram no momento em que, através de linhas de carvão, se circunscreveu a sombra de um homem projetada contra uma parede. Sem a luz, nunca existiria sombra, nem forma, nem cor. O desenho nasce, a partir daí, e abre caminho para a escultura tridimensional. Esta visão é complementada por Vítor Stoachita, na sua obra A Breve História da Sombra, para quem o contorno da sombra serve para fixar a imagem de uma presença ausente, transformando a arte num processo conceptual, e não meramente numa representação do real. Ernst Gombrich corrobora esta leitura ao notar que, ao contrário dos gregos, os egípcios não desenhavam a realidade visual, mas sim o saber. Pode-se concluir, através de Plínio, que a luz foi decisiva para o desenvolvimento da arte grega, que revolucionou a estética ao introduzir novos conceitos de forma, como a simetria, proporção e filosofia do corpo humano. A beleza passou a ser uma busca matemática e filosófica, a harmonia entre o físico e o espiritual. É inegável que a arte que conhecemos começou há mais de 30 mil anos, com as pinturas rupestres, evoluindo através das civilizações mesopotâmica e egípcia. Contudo, foi na Grécia que a arte ganhou uma nova dimensão perceptiva. Giotto di Bondone revolucionou a forma ao conferir volume e naturalismo através do uso da luz e da sombra, fechando o gótico e abrindo as portas ao Renascimento. Leonardo da Vinci inovou com o sfumato, eliminando linhas rígidas, enquanto Caravaggio, no barroco, levou o claro-escuro ao extremo com o tenebrismo. Rembrandt, por sua vez, aliou este domínio da luz a uma profunda carga psicológica. No final do século XIX, Manette marcou a passagem para o impressionismo ao alterar radicalmente a forma como a luz e a cor representam a vida, fazendo do cérebro do observador um elemento ativo na descodificação da imagem. Por fim, Paul Klee inverteu este processo, privilegiando a abstração onde a definição do significado emerge apenas com a obra concluída. Contudo, ao abordarmos a forma, impõe-se um questionamento: será a forma o resultado direto da luz ou existe de maneira autónoma? No pensamento de Rudolf Arnheim e de Lancelot Lowite encontramos perspectivas fundamentais. Para Arnheim, a forma é indissociável da percepção humana, dependendo inteiramente do olhar. Para White, a forma transcende o sujeito, residindo na estrutura e geometria intrínseca da natureza. E assim, por fim, entramos no domínio da cor, a própria manifestação da luz, o espectro. A luz e a cor atravessam diversas disciplinas, integrando abordagens científicas, psicológicas e espirituais. Destacam-se figuras como Newton, que em 1666 apresentou o primeiro círculo cromático científico, e Daniel Maltz, com a sua teoria tricromática, gota, que, na sua teoria das cores, abordou a fenomenologia da percepção. Kandinsky, que em Do Espiritual na Arte, 1911, explorou a subjetividade e o transcendente na arte através da cor. E, por fim, Michel Pastoureau, cujas obras desvendam a complexa história heráldica e cultural dos pigmentos. Podemos concluir, pois, que a cor é essencial para a nossa percepção visual e psicológica. Apreciamos as obras de arte, gemas e as joias através do que sentimos, estabelecendo associações constantes, um objeto inspira o outro, e é na nossa mente que a forma, a cor e a luz se cruzam, revelando que, mesmo em elementos aparentemente opostos, existe uma unidade profunda na forma como vemos e apreciamos o mundo. O curador, Francisco Lacerda.